ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Está no ar, no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, estou ao lado de Rodrigo Ricardo, um programa que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
É, e o que vem por aí, meu amigo, são as semifinais da Copa Libertadores da América. A partir de 9h15 da noite, a sua Rádio Nacional abre o show de bola nacional para todas as emoções de Flamengo e Racing nos 87,1 FM, nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública, no site e no aplicativo das rádios EBC. E a gente confere todas as informações da partida de logo mais com Rafael Monteiro. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chegou ao microfone da Rádio Nacional é o goleiro do Flamengo, Rossi, que conta com o apoio da torcida logo mais no Maracanã para enfrentar o Racing da Argentina pelas semifinais da Copa Libertadores da América.
É, esse é o trabalho de todo dia aqui. Hoje é um dia mais de recuperação pelo jogo de ontem e é isso, começar a preparar o jogo de quarta-feira que vai ser mais que importante. Todo jogo tem que ser assim, todo jogo a gente conta com o apoio da nossa torcida.
O jogo acontece no Maracanã às 9h30 da noite. Ainda sobre o confronto com os argentinos, a Arrascaeta diz que a equipe deve se preparar para todos os cenários.
A gente vai ter duas finais antes que, como falamos com o Racing, que vão ser dois jogos muito pegado, muito difícil, e como eu já falei, tem que viver cada momento do jogo. A gente não sabe se vamos conseguir ter as possibilidades que tivemos com o Estudiantes de matar o jogo na partida do Maracanã e depois acabou complicando lá, ou a gente talvez empata aqui e tem que fazer o resultado lá. Então temos que estar preparados para como se depara o jogo, estar 100%, porque vão ser dois finales, dois jogos muito pegados e nada. Racing nesses últimos anos tem conquistado coisas importantes também.
O Flamengo deve iniciar o jogo com Rossi no gol, na direita Emerson Royal, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda Alexandro. No meio de campo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. No ataque, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. No mata-mata, os rubro-negros eliminaram o Internacional e o Estudiantes, enquanto o Racing despachou o Peñarol e o Vélez Sarsfield. Grande abraço!
Um abraço pra você, Rafa! Eu tô aqui com o Rodrigo Ricardo, né, pra gente falar desse jogão, né? Semifinal de Libertadores no Maracanã. Não dá pra normalizar muito não, né, Rodrigo?
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Sim, é um jogaço daqueles de parar, né, o trânsito, deixar todos elétricos à noite esperando o jogo. Um jogo que deve reservar muitas emoções. E o torcedor do Flamengo espera que não seja tão sofrida dessa vez essa classificação como foi com o Estudiantes, principalmente lá no jogo de Buenos Aires. O Flamengo está pagando o preço de não ter feito uma boa primeira fase. Esse jogo final, decisivo, novamente vai ser lá em Buenos Aires. O Racing hoje é o melhor dos argentinos, deixou para trás o Boca, deixou para trás o River Plate, já superou brasileiros recentemente na Copa Sul-Americana, vencendo a final contra o Cruzeiro, de forma avassaladora, até diria. Também superou o Botafogo na disputa da Recopa, então é um adversário de respeito. O Flamengo tem que ter cuidado, mas o Flamengo, desde aquele susto lá contra o Estudiantes, eu acho que tem entrado mais concentrado, um time mais ligado. Eu acho que, claro que o adversário é difícil, mas eu confio aí no Arrascaeta, Pedro e companhia para vencer essa primeira batalha contra os argentinos.
É isso, então, ó, se liga aqui que 9h15 da noite, show de bola nacional, vai ser aberto aí para essa grande partida, Flamengo e Racing no Maracanã, Rio de Janeiro parando aí para essa semifinal da Copa Libertadores. E a Justiça do Rio de Janeiro absolveu todos os réus do caso do incêndio do Ninho do Urubu, onde morreram 10 adolescentes atletas do Flamengo no ano de 2019. Cristiane Ribeiro tem as informações.
Quase 7 anos depois do incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, a Justiça absolveu os 7 acusados que respondiam pelos crimes de incêndio culposo e lesão grave. 10 adolescentes com idades entre 14 e 16 anos morreram e 3 ficaram feridos. A decisão da 36ª Vara Criminal da Capital ainda cabe recurso. O juiz Tiago Fernandes Barros considerou a ação improcedente. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro havia pedido em maio deste ano a condenação de todos os acusados após ouvir mais de 40 testemunhas. O incêndio aconteceu em fevereiro de 2019, nos contêineres usados como alojamento para as categorias de base do clube. 26 atletas dormiam quando o fogo começou num aparelho de ar-condicionado. Entre os réus estão 2 diretores do Flamengo, engenheiros responsáveis pelas partes técnicas dos contêineres e um sócio da empresa de refrigeração que realizava manutenção nos aparelhos de ar-condicionado. Antes da decisão anunciada agora, já havia sido extinto o processo contra o então presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. Outros 3 acusados já tinham sido absolvidos. As famílias dos 10 adolescentes mortos receberam indenização do Flamengo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
No ano passado, a escritora e jornalista Daniela Arbex lançou o livro Longe do Ninho, uma investigação do incêndio que deu fim ao sonho de 10 jovens promessas do Flamengo de se tornarem ídolos no país do futebol. E ela conversou com Rodrigo Ricardo numa matéria que lembrava os 5 anos da tragédia. Vamos conferir um trecho.
Muito estranho que você tenha um museu do Flamengo, né, em que você não tenha essa história sendo contada, né? É muito estranho que essa história tenha sido varrida para debaixo do tapete. O meu pai tem 96 anos, lúcido, é flamenguista desde garoto. E é interessante porque, a princípio, quando ele soube que eu contaria essa história, ele teve um impacto, depois ele falou, minha filha, a verdade precisa ser dita. E esse é o seu papel. Então, assim, é bonitinho porque ele, quando eu fui ao Museu do Flamengo, né, para entender se a história dos meninos estava sendo contada, o visitante sempre é fotografado. E eu fui fotografada e eu levei a fotografia, a minha imagem para casa, né, eu queria que ficasse lá. E aí o meu pai tem essa imagem na cabeceira da cama dele. É interessante ele ter essa imagem, porque ele acha lindo eu ter ido lá, mesmo que seja para investigar.
Você falou do seu pai e o seu filho. Você estava comentando que a relação do seu filho com o futebol também se aprimorou, né? Se conectou ao futebol, na verdade.
Na verdade, eu acho que pelo fato de que eu não tenha um clube de coração, enfim, né? O meu filho também cresceu desconectado disso, né? De torcer para algum time. Enfim, mesmo tendo esse avô super apaixonado pelo Flamengo.
Quantos anos ele tem?
O meu filho tem hoje 12. E aí, quando eu comecei a escrever o livro e fazer o processo de apuração, eu, no processo de reconstituição do incêndio, eu fiz vários croquis para entender a movimentação dos atletas dentro do container naquela noite. E o meu filho começou a se identificar com os meninos, que eles tinham idade muito parecida com a dele, começou a jogar futebol e chegou, inclusive, a dizer que seria um jogador de futebol. Então, foi incrível a mudança, a empatia que ele conseguiu ter pelos meninos. Chegou um momento da apuração em que ele viu um menino que caiu, que morreu a 0,5 metro da porta de saída. E ele me disse assim, mamãe, quem é esse? Eu falei, é o Jardinho, filho. Ele falou, nossa, ele estava tão perto da porta. Então, ele conseguiu sentir essa dor, a dor das famílias. Ele veio para o lançamento, ele abraçou as famílias, ele foi solidário. Então, foi um processo importante que aconteceu também com ele dentro de casa a partir dessa apuração.
A matéria completa no site das rádios EBC. O texto é de Rodrigo Ricardo e a edição, produção e sonoplastia são de Luiz Ferreira. Rodrigo Ricardo, que está aqui comigo, né, para a gente também repercutir esse assunto. E a justiça que não é feita, né, nesse país, um caso como esse, com 10 jovens, né, morrendo e ninguém ser responsabilizado, ninguém ser culpado. A culpa é de quem? Será dos próprios jovens que estão querendo imputar a eles a culpa desse grave ocorrido?
Não, os jovens foram vítimas, uma tragédia terrível que eu acho que a gente não deve esquecer. A Daniela Arbex fez um livro maravilhoso que virou inclusive um documentário que tem na Netflix a partir do livro que ela fez.
Muito bom, inclusive, esse documentário.
E eu fico abismado, como é que o juiz não... Será que esse juiz não viu, não leu o livro, que tem um farto material de provas, não viu o documentário? É claro que isso ainda, a promotoria, o Ministério Público ainda vai recorrer, mas que há culpados, há.
Com certeza.
É claro que...
Por negligência, seja por qualquer...
Negligência, omissão, imprudência, imperícia... É claro que não é um crime intencional, doloso. Sim. Mas houve uma culpa.
Sim.
Não se trata...
Alguém tem que ser responsabilizado.
De querer culpar a qualquer um. Há pessoas que eram responsáveis.
Essa pergunta
técnicos.
Que eu te fiz, inclusive, foi feita por um dos pais, né, das vítimas. Hoje eu estava lendo a reportagem a respeito e ele se perguntando sobre isso, né? Quer dizer, imagina a dor desses pais que já perderam seus filhos esperando na justiça, porque uma indenização não repara, né? Esperando na justiça que alguém fosse responsabilizado e ninguém ser responsabilizado.
É que quando a justiça falha em reparar, em fazer justiça, ela só aprofunda a dor desses familiares que perderam. E claro que não há nada que possa ser feito para trazer a vida deles de volta, mas fazer justiça traz um certo conforto. E a gente espera que, em segunda instância, após o Ministério Público recorrer, a justiça ainda seja feita.
Até porque a justiça sendo feita, né, você também serve como lição para outras situações. Quando você não faz justiça, essa sensação de impunidade é muito ruim. Até porque nessa mesma semana a gente viu aí os relatos das jogadoras do Flamengo, né, ou como é o tratamento dessas jogadoras hoje, né, no centro de treinamento. Quer dizer, será que nem... houve esse aprendizado? Porque eu imagino que um clube como o Flamengo, depois de um fato como esse, deveria ser prioridade 00 o tratamento com seus atletas.
Exatamente,
né?
Você falou, a justiça, além de reparadora, ela também tem essa função de ficar um marco, né? Ficar uma lembrança para que outras tragédias não aconteçam. E a gente está vendo que outros departamentos de futebol do maior clube do país, talvez até da América do Sul, da América do Sul também, não está tendo esse cuidado, mesmo depois de passar por tudo que passou, e parece que quer varrer para debaixo do tapete.
Não tem como.
Não tem como. E tem que, inclusive, trazer isso para a memória, fazer um memorial decente, colocar as imagens desses meninos no Museu do Flamengo.
Concordo com você. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
O Campeonato Pan-Americano de Badminton está sendo realizado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A competição termina no próximo domingo. São 187 atletas, dentre eles 103 brasileiros. A competição pode ser vista pelo canal do YouTube da Confederação Brasileira de Badminton. A edição anterior foi em Cali, na Colômbia, em 2022. Na oportunidade, o Brasil foi líder do quadro de medalhas, com 36 pódios, sendo 10 medalhas de ouro, 11 de prata e 15 de bronze. De 17 a 22 de novembro, o atletismo brasileiro receberá o treinador da Eslovênia, Vladimir Kevo, para o camping de lançamento de martelo. O treinador tem um trabalho vitorioso, com conquistas de peso como as do campeão e medalhista olímpico Primoz Cosmos, ouro em Pequim 2008 e prata em Londres 2012, e também do finalista olímpico brasileiro Wagner Domingos, conhecido como Montanha, nos Jogos do Rio em 2016. Vale lembrar que o Brasil estava fora da disputa desde 1932 nesta prova. As inscrições para um camping terminam no dia 26 de outubro. Podem ser feitas no site da cbat.org.br, cbat.org.br, onde tem um link. Na programação constam aulas teóricas e atividades práticas, todas voltadas para o lançamento do martelo.
do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de Jakarta, na Indonésia, Caio Souza obteve o melhor resultado da carreira nas finais do individual geral com o 9º lugar. Diego Soares também marcou presença nas finais, mas sofreu duas quedas na barra fixa e terminou na 17ª posição. Em depoimento concedido à Confederação Brasileira de Ginástica, Caio Souza comemorou sua atuação nas finais do individual geral.
Eu estou muito feliz com o que eu fiz hoje dentro da competição. Eu entrei com uma cabeça de ir para fazer o meu melhor. Se eu quisesse melhorar minha colocação, conseguir lugares mais altos, eu precisava fazer o melhor. E foi, eu acho, que o que eu fiz, né? Eu consegui melhorar no cavalo. As argolas eu mudei um pouquinho a série por conta de segurança da saída, né? Uma saída mais fácil, digamos assim. Salto, voltei a fazer o dragulesco acertando. Isso foi muito importante para mim, né? Eu tive um ano muito conturbado por conta do meu pé. Paralela, uma das melhores séries que eu fiz realmente. Claro que a arbitragem de um dia para o outro muda, mas acho que foi uma das melhores séries que eu fiz. Barra, muito feliz com a minha apresentação. Uma barra muito difícil, uma nota de partida muito alta e consegui cravar o triplo. E no solo eu fui para cravar todas as passadas e realmente eu tentei cravar todas. Infelizmente ali na última eu estava preparado para cravar, faltou um pouquinho, mas eu estou muito feliz com o que eu fiz.
Aí o Souza vai ter mais uma chance de ganhar uma medalha para o Brasil e ele comenta a expectativa para as finais das argolas.
Agora, na verdade, é mudar a chave para sexta, né? Ainda estou nesse clima do individual geral, mas chegando no hotel a gente já começa a acalmar um pouco, já começa a pensar realmente na série de argola e para chegar no dia, na sexta-feira, e apresentar a minha melhor série.
Vale lembrar que o 9º lugar em Jakarta não é o melhor resultado de Caio em finais de Mundial de Ginástica Artística. Ele tem um 5º lugar no salto em 2022 em Liverpool. Dentre os brasileiros, a melhor colocação no individual geral permanece com Sérgio Sasaki com um 5º lugar em 2013 em Antuérpia. E falando de tênis, João Fonseca garantiu uma vaga inédita nas quartas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça, após a desistência de Jakub Mensik, número 19 do ranking mundial. O tenista tcheco abandonou a partida por conta de uma lesão no pé esquerdo. E falando de Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro arrancou um empate contra o Independiente del Valle ontem na altitude de Quito. Apesar do bom resultado, o Galo saiu de campo na bronca com o árbitro Carlos Betancourt por conta de uma penalidade, no mínimo duvidosa, assinalada mesmo após checagem no VAR do zagueiro Juan em Patrick Mercado no começo da primeira etapa. Após a partida, Juan deu a sua opinião sobre o lance.
Ao meu ver, eu acho que não foi pênalti mesmo. Ao meu ver, assim, olhando o lance de novo ali no vestiário, foi um lance isolado onde eu tento tirar a perna, assim, eu não estico muito a perna porque eu sabia que qualquer toque ali ele ia apitar. O cara deles, ele chutou, foi chutar a bola, chutou minha perna. Mas faz parte, é bom que a gente conseguiu empatar e levar essa decisão lá pra nossa casa.
O gol de empate do Atlético foi marcado por Dudu. E além de comentar sobre o seu primeiro gol no Galo, o atacante lembrou a importância do jogo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro.
Cara, fico feliz, né? Marcar meu primeiro gol. Agradecer bastante a Deus, agradecer minha família que sempre me apoia, tá sempre comigo, as pessoas que trabalham comigo. Sabe como eu batalho, sabe como eu treino, como eu trabalho no dia a dia pra nesses momentos especiais, né? Acho que Deus também tem. Acho que sempre me abençoa nesses momentos, né? Já fiz gol em quartas de finais de Libertadores, semifinal de Libertadores, agora semifinal de Sul-Americana. Acho que é só agradecer a Deus, continuar trabalhando, mantendo os pés no chão. A gente sabe que a gente está devendo no Campeonato Brasileiro e sábado é um jogo muito importante para nós. A gente espera que o torcedor vá sábado, que apareça na arena, que nos apoie. A gente precisa deles nesse restante de temporada para a gente fazer um bom restante de temporada. Mas o foco agora é sábado, né? Porque a gente precisa somar ponto, a gente precisa sair lá de perto da zona de rebaixamento, porque o Atlético merece coisas melhores dentro do Campeonato Brasileiro e durante o ano.
tá aí o Dudu, de fato, né? Um jogo pela frente importante contra o Ceará em casa e um empate, né? Que na altitude, né? Lá de Quito, também é um resultado muito bom para esse jogo da volta, né?
Excelente resultado, não só pelas circunstâncias, né? Agora, o Dudu tá que enfim, né? Tá devendo muito aí pra torcida do Galo, não tem que trabalhar mais mesmo, pode até estar treinando muito e acredito que esteja treinando, mas dentro de campo a gente não vem...
O Galo como um todo, né?
Um Galo como um todo. Agora, o que é o futebol? Até 2 dias atrás, o pessoal já falava em rescindir o contrato com o Hulk, que o Hulk ia se aposentar, afinal já tem 39 anos, é uma idade avançada para jogador de futebol profissional, mas ontem foi dele a jogar, aliás, se o Dudu perde esse gol, também não tinha nem goleiro, né? O Hulk deixou ele literalmente, né, da cara a cara só com gol. O goleiro nem tava mais no lance.
Ele agradeceu a Deus, mas tinha que agradecer ao Hulk.
Tinha que agradecer ao Hulk, que também não vive uma boa fase, mas ainda é um jogador importante, mostrou-se ontem decisivo. E certamente eu acredito na classificação do Atlético para a final dessa Sul-Americana para tentar salvar essa temporada que é bem ruim. E eu acho que contra o Ceará vai poupar todo mundo, né? Porque já era já na próxima
mas
semana.
Tá precisando sair dali de baixo, não dá mole em casa não.
Ainda pode esperar um pouquinho, né? Não tem gordura nenhuma, né? Mas se empatar com o Ceará tá bom para poupar o time principal para passar de fase e ir para a final da Copa Sul-Americana.
E falando de Brasileirão, ainda seguindo aí nessa toada, Bahia e Internacional se enfrentam daqui a pouquinho, a partir das 19h, em um jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço quer aproveitar a força da sua torcida na Arena Fonte Nova para chegar ainda mais perto do Mirassol, o primeiro clube ali dentro do G4, e é o que fala o atacante Ademir.
Encarando como todos os jogos a gente encara, com foco e dedicação. Jogando em casa, fazer o nosso melhor para a gente buscar os 3 pontos e seguir em frente aí, somando pontos para a gente diminuir essa diferença que a gente está do G4, né? Assumir essa 5ª posição e seguir em frente para a gente conseguir nosso objetivo no final da temporada.
A situação do Internacional é um pouquinho diferente. O clube está na 14ª posição com 35 pontos, 4 acima do Vitória, o clube que abre ali a zona do rebaixamento. O volante Bruno Gomes retornou aos gramados depois de um longo tempo no departamento médico e fala sobre isso e também sobre a sequência do Colorado no Brasileirão.
Então, como tu diz da torcida, acho que isso ajuda muito na volta, assim, o carinho deles me ajudou muito pra voltar, até ter confiança, porque é difícil quando tu volta tu ter confiança, então tu sentir que eles têm esse carinho, que eles estão te abraçando, você fica mais tranquilo pra poder jogar, então eu agradeço muito a eles toda vez que eu posso, pelo carinho, pela confiança que eles sempre me deram, e foi o que você disse, Bahia, agora a gente tem quarto, um grande jogo contra o Bahia, depois já tem na sequência o Fluminense lá no Rio, então são 2 jogos importantes pra gente, que a gente tem que buscar os pontos nisso aí pra, como eu disse, cada vez subir na tabela, que é onde ele tem que estar lá em cima.
É reta final do Brasileirão, mas tem jogo atrasado lá atrás, né? 14ª rodada, esse jogo também bem importante aí para as duas equipes em situações opostas, né?
Exatamente. Agora o Inter deu uma melhorada, né? Mudou a trajetória aí, chegou os argentinos lá, mas o Bahia é favorito. Joga na sua casa, derrotou tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, jogando na Arena Fonte Nova, o time do Rogério, que está querendo aí chegar nesse G4 e tem que ganhar, porque senão o Mirassol não está de bobeira, não.
Não está mesmo.
Então está ganhando todo mundo lá no seu Maião, e o Bahia tem que fazer o dever de casa hoje, venceu o Internacional. E o Internacional, claro que não vai vender essa vitória fácil, também precisa vencer para se afastar do Z4, mas hoje eu apostaria no Bahia.
Tá aí então, daqui a pouquinho, 19h. E que tal um pouco de futebol feminino?
Copa delas.
A seleção feminina segue reunida no Curzon Ashton Clube nos arredores de Manchester para o amistoso contra a Inglaterra, que está marcado para esse próximo sábado, 13h. Quem está de volta ao elenco, depois de um longo tempo afastada por conta de uma série de lesões, é Bia Zanerato, e a Imperatriz fala sobre o seu retorno à seleção brasileira.
Bom, acho que quando se trata de seleção, a gente sempre cria uma expectativa, né, de ter seu nome na lista. Eu, por também ter muitos anos aqui na seleção, depois dessa lesão que eu tive, fiquei bastante tempo sem ter essa oportunidade. Então, sempre que a gente sabe do dia da convocação, né, tem aquela ansiedade de ter o nome ali de novo, né? Então, não é que eu não esperava, mas ao mesmo tempo não criei tantas expectativas de tipo, eu vou estar nessa convocação. Mas quando eu vi, fiquei muito feliz, com certeza.
Bia Zanerato também explica como que o estilo, né, de jogo implementado pelo técnico Arthur Elias tem feito a seleção feminina ser mais respeitada.
Com certeza, acho que o estilo de jogo também que o Arthur vem impondo, né, para a seleção fez com que as outras equipes também tivessem mais respeito por nós, né? É um time muito agressivo, né, sempre jogando com linhas altas e sempre pressão também muito forte. Eu acho que isso dificultou muito para os outros adversários. E as vitórias, né, acho que não tem como não falar sobre isso, porque as vitórias é o que realmente todo mundo vê, né? Não importa muito como o jogo todo foi construído, importa o resultado final, ok? Quem ganha está sempre em evidência, né? Então acho que o mais importante é isso, é estar ganhando de grandes equipes, disputando de igual para igual, independente de quem for o adversário. E acho que é isso que a seleção tem mostrado.
Bia Zanerato também falou sobre Inglaterra e Itália, que serão os próximos adversários da seleção feminina nessa data FIFA.
Bom, eu acho que o Arthur, ele vem escolhendo sempre grandes adversários, né? Acho que ele não se limita em fazer apenas datas FIFA para jogar, e sim para enfrentar grandes adversários, até mesmo para subir no ranking, não que seja o objetivo principal, mas acho que isso também é muito importante por tudo que vem acontecendo, né? Tipo, acho que merecidamente a gente merece estar num lugar melhor no ranking da FIFA, mas a gente sabe que isso é toda uma construção, e enfrentar grandes equipes como vai ser Inglaterra e Itália nos prepara e nos condiciona, né, para ter essa melhor campanha, né, e consequentemente subir no ranking. Então eu acho que vai ser dois desafios muito difíceis, né, acho que não tem como pensar diferente, mas acho que a gente vai, já começamos a nossa preparação e vamos nos preparar nesses próximos dias para enfrentar primeiro a Inglaterra, pensando somente na Inglaterra, e depois pensar na Itália, que também será um grande adversário.
O Brasil enfrenta a Inglaterra em Manchester no próximo sábado, então 1:30 PM no horário de Brasília, no Etihad Stadium, e 3 dias depois encara a Itália no estádio Ennio Tardini, em Parma, 1:15 PM. E a seleção brasileira sub-20 também está de compromisso marcado. A equipe comandada por Camilo Orlando enfrenta o México em 2 amistosos. O primeiro vai ser realizado amanhã, às 18 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, o estádio do Vila Nova. E a equipe volta a campo domingo, às 17h, para enfrentar as mexicanas no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Aqui com a gente, Luiz Ferreira, para falar rapidamente sobre a Copa do Brasil.
É isso aí, boa noite para você, Luciana Zogabe, aqui nos ouve aqui na Rádio Nacional. Hoje teve sorteio que definiu os mandos de campo dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil. Atenção, torcedor brasileiro. Cruzeiro e Vasco serão os mandantes da primeira partida, enquanto Corinthians e Fluminense decidem em casa. No jogo de ida, teremos Cruzeiro e Corinthians, provavelmente no Mineirão em Belo Horizonte, e Vasco e Fluminense. Em São Januário, Vasco e Fluminense jogaram na segunda-feira no Maracanã. Podemos ter 2 jogos no Maracanã? A ver, e eu acho que seria maravilhoso termos 2 jogos de Vasco e Fluminense 50, no Maracanã.
50-50, né?
50-50, sem briga, como aconteceu na segunda-feira. Foi com vitória do Vascão. Barrusta, que é torcedor do Fluminense, está meio para baixo aqui. E jogos de volta, Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena em São Paulo, e Fluminense Vasco, esse sim, com certeza, no Maracanã. E já foi definido também o mando de campo da grande final. A CBF definiu que o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Corinthians será o mandante da primeira partida. Ou seja, já temos uma equipe do Rio de Janeiro garantida na final, já é certo. O jogo de volta da final da Copa do Brasil será realizado aqui no Rio de Janeiro, Luciana.
Tá aí, então, 2 grandes jogos, né? Cruzeiro e Corinthians e Vasco e Fluminense, dá pra apostar?
Vamos esperar mais um pouco, né? Mas pelo menos bom saber que vamos ter a final da Copa do Brasil no Maracanã, que é o melhor dos palcos.
O grande palco do futebol brasileiro. É isso, valeu RR, abraço, valeu Lula. Também Barrucho, Luiz Ferreira, você que esteve conosco. Esse No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Lembrando que tem também jogão para você acompanhar Flamengo e Racing aqui na Rádio Nacional.
Com André Luiz Mendes, Rodrigo Ricardo e Brenda Balbi.
Tá certo então, uma ótima noite pra você.
No Mundo da Bola,
Luciana Zogaibe.